debate das 10. A era Bolsonaro é o tema do debate das 10 de hoje. Eu estou recebendo aqui a representantes da coordenação, né, da campanha de Jair Bolsonaro em Afogados da Ingazeira. Wesley Almeida, ele é bancário, tem 39 anos, foi um dos articuladores, está aqui também o Eric Cássio conosco. Vamos ter a participação por telefone do Toninho Valadares, que é presidente do PSL, e de perguntas que serão feitas por mim, tem perguntas dos ouvintes, blogueiros também poderão perguntar, e você participando pelo telefone, pela internet, pelo Zap. Jair Bolsonaro foi eleito ontem o 38º presidente da história do país. Ele que obteve uma expressiva votação. E eu, ontem, quando eu fechei a apuração ontem, não tinha fechado 100% das urnas, mas Jair Bolsonaro teve 55,13% dos votos, ou 57.797.466 votos, e Fernando Haddad, 47.040.859 votos. Uma vantagem aí oscilando na casa de 10 milhões e mais de 700 mil votos. Quase 10 milhões e 800 mil, não é? Em percentual, ele teve uma vantagem de praticamente ou quase mais de 10% dos votos. A vantagem foi de 10, e se a gente for fazer o cálculo aqui, só para dizer de forma exata para os ouvintes da Rádio Pajeú, em percentual e em números, vamos fazer essa conta aqui para a gente não ir no olhômetro. Então, 55,13 menos 44,87, 10,26% a vantagem pro Jair Bolsonaro. E se a gente for em votos, para dizer bem certinho, ele teve 57.797.466 votos contra 47.040.859 votos, uma vantagem de 10.756.607 votos. Vamos falar primeiro do resultado em nível nacional. Wesley, agradecendo sua presença. Estava dentro das projeções, o Bolsonaro ter aí na casa dos 55%, vocês projetavam um percentual ainda maior. Como é que o grupo aqui em Afogados viu o resultado nacional, já que vocês avaliavam não só a política por aqui, mas também o que estava, os movimentos pró e contra Bolsonaro pelo país? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Ano Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Inicialmente, Júnior, a gente pode perceber que as pesquisas vinham falando uma coisa e as urnas disseram outra, né? É o fato. A gente aguardava que teríamos aí acima, algo aproximado do que aconteceu no primeiro turno. Uhum. Né? 17% dos votos, 18% dos votos, 18% de diferença. Agora, nos últimos 15 dias da campanha, toda a mídia, né? A gente tem um fato muito interessante. Você, enquanto radialista, você sabe que quando você dá uma notícia, você não só fala algo, você tem que apurar e comprovar. Uhum. E o fato é que a nossa militância ainda aguarda, né, a jornalista da Folha de São Paulo mostrar-nos as provas a respeito de um possível caixa 2. Né?
Utilizado para as chamadas fake news.
Para as chamadas fake news, porque isso, quando você tem um candidato militando na rua, um candidato com saúde plena, podendo ir para o palanque, podendo ir para o debate, podendo falar, fica mais fácil dele ser nossa voz. Mas, de repente, a gente tinha a mídia toda nos oprimindo, né, nos mastigando, e a gente chegou dessa maneira vitoriosa. O importante nesse momento é a gente ter a certeza. Hoje eu observo feliz da vida, porque vencemos. Uhum. Mas veja que esse tipo de situação, num país do tamanho do nosso, entendeu, pode acarretar numa mudança completamente inversa do que aconteceu. Poderia ter acarretado uma mudança completa através de uma simples notícia que alguém deu e que até agora não se tem a veracidade dela. Então a gente acreditava que seria uma diferença muito maior, na casa de 17% a 20%, né? E chegamos aqui com 10%. Os ataques, é uma campanha diferente também, essa campanha de contra-campanha. Não é uma campanha onde eu falo bem do meu candidato e o outro candidato fala bem dele. É uma campanha que está um batendo no outro. Isso é uma campanha que eu acredito que isso tem que mudar no nosso país, não é só lá, mas a gente tem que mudar em Afogados na Ingazeira, tem que mudar no estado de Pernambuco, tem que mudar nos estados, tem que mudar no país. Mas essa contra-campanha, eu não gosto dela, mesmo eu tendo participado dela, mas foi aquilo que nos sobrou depois do que fizeram conosco. Então, estamos satisfeitos com a vitória, estamos preocupados, o país está numa situação que todos conhecem, não vai ser fácil para o nosso presidente, mas eu tenho plena certeza que, há muito tempo atrás, eu escutei um ex-governador que já faleceu do Distrito Federal, chamava-se Joaquim Roriz, do PMDB, atualmente MDB, e ele dizia que tinha vontade política para fazer as coisas. Eu conheço poucos políticos na história que têm tanta vontade política de fazer alguma coisa como Jair Bolsonaro. Então, ele tem a vontade, tem a disposição, colocou sua própria vida nisso, como a gente sabe muito bem, e eu acredito que ele vai conseguir atender todos os clamores do povo brasileiro, não é de quem votou em Jair Bolsonaro, isso acabou. A eleição foi ontem, entendeu? E Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Ele é presidente de quem votou nele, de quem não votou, de quem agrediu, de quem não agrediu. Isso não existe mais. Ele agora é presidente da nação, ele representa 208 milhões de brasileiros em todo lugar que ele for por esse país, por esse mundo afora.
Afogados da Ingazeira, é uma curiosidade, eu destacava isso. Afogados foi a cidade onde, proporcionalmente, o candidato Bolsonaro teve a melhor votação no Pajeú, dos 17 municípios. Ele teve 22,75% dos votos válidos. Serra Talhada, 22,73%, uns décimozinhos a mais para Afogados. E São José do Egito, curiosamente, as três maiores cidades onde ele teve, que foram cidades onde, pelo menos no primeiro turno, a gente observou mais movimento. Eu recebi mensagens de gente de São José do Egito fazendo a campanha, organizando campanha para o Bolsonaro, Serra Talhada e aqui em Afogados da Ingazeira. Né? E pelo que eu acompanhei, claro que talvez a minha presença maior em Afogados, ela contamine minha opinião, mas eu sempre disse que o movimento pro Bolsonaro em Afogados aparentava ser o mais organizado aqui da região. Isso é que reflete, na sua opinião, esses 22,7% dos votos?
Neil Júnior, estivemos juntos após a nossa primeira carreata da campanha, a primeira, lá no primeiro turno ainda, e você nos perguntou um número, o que esperávamos fazer aqui dentro de Afogados da Ingazeira. Eu disse que a gente ia trabalhar um número um pouquinho maior do que o estado de Pernambuco, mas eu falei no número, ainda bem que na ocasião eu precisei do número, eu falei 20%. Então nós batemos a meta naquela ocasião. Para o segundo turno, quando eu chamei a militância, eu disse, minha gente, a gente precisa fazer mais 20% em cima do que a gente fez, entendeu? Porque me preocupa muito, eu acho que na última eleição que que Geraldo Alckmin disputou com Lula, ele conseguiu ter menos votos no segundo turno que ele teve no primeiro. Isso é inaceitável na política. Você tem que fazer uma construção e você manter sua base. Então, a nossa preocupação, aí eu estipulei o número e disse como seria feito o trabalho, a nossa coordenação através de Diego Pires, Júlio César, Renato Rabelo, Josivan Veras, Ieri Cássio, Isabel, Maria Isabel e Ângela, né? São pessoas que abraçaram a campanha e entenderam por que esse número 20% era importante. E a gente foi para a rua. Quando você me pergunta por que a gente conseguiu isso, eu te digo, é porque lá atrás, há 3 anos, a gente estava falando que ia votar em Jair Bolsonaro, que tinha um camarada que vinha aí com propostas diferentes para o país e para a política, e a gente era chamado de maluco. Entendeu? Eu até confesso que ontem eu vi algumas pessoas que se engajaram mais tarde, com um ano, com dois, né? Há um ano ou dois de hoje, dizendo, agora eu vou dizer a fulano quem é que é isso. Que eu disse, não é assim que funciona. Fizemos uma campanha até aqui. Hoje nós somos situação no Brasil. Eu não tenho, mas o que eu conversei com todo mundo, inclusive na sexta-feira, a gente foi sair numa carreata, eu disse, minha gente, o momento é de união. Até aqui nós fizemos uma campanha, nós pedimos votos, nós demos apoio. Isso não significa dizer que nós fizemos também um pacto de sangue com quem quer que seja, com qualquer partido que seja, porque a partir do momento que a gente elege em nome de uma esperança, em nome de promessas, a gente elege alguém, nos cabe agora, mais do que nunca, fazer essa cobrança. Eu não posso esperar que essa cobrança venha de quem não votou nele. Essa cobrança começa por mim que fiz a campanha, entendeu? Então toda aquela esperança que eu depositei naquele voto 17, no primeiro turno e no segundo turno, eu vou estar cobrando agora do meu presidente, do meu deputado federal, entendeu? Que essas coisas de fato que ele nos prometeu que mudem. Eu sei que não vai ser amanhã. Assim, eu escutei o candidato, o Fernando Haddad, ele chegou dizendo que ele faria gás a R$49 no dia 1º, baixava combustível e aumentava o salário de todo mundo no dia 1º. A gente sabe que isso é impossível. Isso, para mim, tem que mudar, porque isso não tem outro nome. Isso chama-se estelionato eleitoral. Porque você não vai chegar, nenhum presidente, nem se fosse o rei, nem se fosse uma monarquia, o rei ia conseguir, no primeiro dia do seu reinado, dizer, agora vai ser assim, por decreto. Nem mesmo um rei conseguiria. E no Brasil, que a gente tem uma base parlamentar imensa, onde todas as políticas de grande porte no país têm que passar por essa Câmara, muitas vezes com voto qualificado e tudo mais, de 2/3 e etc., passar nas duas casas e voltar, com questões dos preços dos produtos que advindos das minas de energia e a questão dos salários, né, de aposentadorias, de maneira alguma ele poderia ter dito isso. Entendeu? Então, a gente, agora, eu não quero mais olhar para as agressões. Agora nós precisamos olhar para uma agenda positiva para o país e cobrar. Porque agora ele é meu presidente. Ele agora não é mais aquele que vai ficar falando tudo que falou e etc. Não. A nossa conversa agora é de união, unificação do país, entendeu? Eu digo a todo mundo agora, muitas casas em Afogados na Ingazeira, muitas casas no Brasil, muitas casas no Vale do Pajeú, tem mãe que brigou com o filho, filho que brigou com a irmã, ou irmão que brigou com a irmã, primo com a prima. A gente tem que acabar com isso. Isso tem que acabar. Vá agora aí, você que está me ouvindo, dê um abraço na sua irmã, dê um abraço na sua mãe. O Brasil continua. O melhor que existe no Brasil, eu costumo dizer, é o povo. Entendeu? E nós continuamos sendo um povo bom. Ninguém, absolutamente ninguém, e quando eu digo ninguém, nem o senhor Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, nem todo o Partido dos Trabalhadores, tem o direito de tentar nos transformar em nós e eles. Isso não existe. Eu gostei muito ontem quando o presidente fala em seu discurso que vai governar para todos. Eu não esperava outra coisa. Entendeu? Agora, haverão choques de gestões. Imagina, eu não consigo agradar aqui nessa sala. Estamos em 6 aqui, eu não vou conseguir agradar a todos com o que eu falo. Claro. Que dirá um presidente da República agradar 208 milhões de pessoas de uma vez só. Mas as políticas públicas existem para isso, a representatividade dos deputados federais, estaduais, senadores, governadores, né, existe justamente para isso, para que as demandas venham e que, da maneira mais articulada, da maneira mais conveniente para o povo, ele seja atendido em seu pleito.
Eu percebi que vocês fizeram alguns movimentos no primeiro turno, como carreatas e isso aconteceu em mais de uma oportunidade, mas no segundo turno, se eu não estiver enganado, fizeram um único ato, que foi na... Foi no sábado, não. Não, na quinta teve um ato pro Haddad. Perfeito. E na sexta vocês tiveram um ato. Por que vocês resolveram fazer apenas um ato no segundo turno? Como é que foi a estratégia montada?
Nós tivemos 21 dias de campanha no primeiro turno.
Isso.
No segundo
32,
turno.
Né?
Isso. Certo. Nós tivemos 21 dias de campanha no segundo turno. Quando você se recorda que você falou comigo, no final da apuração do primeiro turno, eu estava na casa de Tony Valadares, nós já estávamos fazendo
planejamento
ali, de noite, assim, acabando. Eu estava ouvindo, inclusive, enquanto você falava comigo, a gente estava ouvindo o discurso de Fernando Haddad.
Isso.
Bolsonaro já tinha falado.
Uhum.
Então, nós estávamos ali já traçando o que seria feito. Então, naquela data, a gente deu uma semana de eventos. A gente deu uma semana de folga de eventos, mas a militância foi para... Naquela ocasião, a militância começou a ir para a rua. A militância começou a ir para a rua... para a zona rural, entendeu? Para ambientes onde a gente podia entrar. Afinal de contas, a nossa capacidade financeira e de capilarização era muito pequena. Entendeu? De mobilização também muito pequena. Mas a gente saiu com dois eventos prontos para saírem. Dois eventos. O que acontece é que, por esse curto espaço de tempo, você fala que São José do Egito, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira foram polos de grandes eventos, né? Pró-Bolsonaro, de grandes votações. Mas eu vou pedir licença a você, Nil, para dizer o seguinte. Eu vi uma festa democrática imensa em Santa Terezinha. Eu vi duas festas estarrecedoras em Tabira. Eu vi festa sem precedentes, duas em Ingazeira. E você sabe que são redutos. Carnaíba, a gente teve em Carnaíba no sábado, inclusive, outra grande festa, outra grande carreata. O que acontece? Como a gente já tinha já sabia o que acontecia aqui em Afogados da Ingazeira e como seria, né, onde iríamos chegar e o que estávamos fazendo para isso. No primeiro evento que marcamos para uma semana antes desta última, nós tivemos que desmarcar a nossa passeata para que Ingazeira e Tabira fizessem seus eventos na mais absoluta tranquilidade. Porque, afinal de contas, quando você tem um evento muito grande, é uma tendência das pessoas migrarem e irem até lá para fazerem parte e tudo. Todo mundo quer fazer parte. Então, o que a gente fez foi diferente. Tinha evento em Gazeira, tinha evento em Tabira. Nós abrimos mão de fazer o nosso e pedimos para que as pessoas fossem para os dois lados, as daqui. Ok? Afinal de contas, uma eleição federal, nacional, não via mal nenhum em fazermos isso. Tanto que nós fizemos isso no último sábado, em Carnaíba, que eu até disse para a militância: pessoal, vai sair uma carreata. Entendeu? Uma das melhores imagens que eu vi na minha vida, na política, as imagens mais bonitas que eu vi na minha vida, citei para você também aqui naquela entrevista, naquela ocasião, foi a nossa primeira carreata terminando no Alto da Rio Branco, quando chega a carreata do governador do estado. Estávamos separados ali por canteiros de 30 centímetros de uma praça, onde sequer um papel foi jogado em ninguém. Ou seja, a democracia em Afogados da Ingazeira não merece os aplausos, todos os parabéns. E o povo de Afogados da Ingazeira principalmente, porque ele é que é fomentador dessa democracia, desse respeito. Então, essa é das melhores imagens que eu tenho, e pautado nisso, eu disse no sábado: pessoal, a gente não tem evento no sábado e teremos um grande evento em Carnaíba. Sábado é o evento dos nossos opositores. Deixemos que... mas vai ser isso, mas vai ser aquilo. Eu disse: não importa. Temos o direito de nos manifestarmos e eles também têm. E assim aconteceu e assim foi. Até onde eu sei, foi um evento também muito bonito, muito grande e democrático. Essa é a grande... Eu acho que o grande legado de Afogados na Ingazeira nessa eleição, para mim, apesar de ter aquela briga... Porque a briga do Facebook, a briga do WhatsApp...
Eu ia perguntar sobre
ela. Essa briga é uma briga muito interessante porque... Aconteceu comigo nos nossos grupos. Eu precisando de mobilização para fazer um certo tipo de ação. Não vou falar agora, já passou e tudo. E eu cheguei a um determinado... Minha gente, quando é que vocês vão deixar de ser leão de WhatsApp e vão se tornar pelo menos vira-lata aqui fora comigo, no meio da rua, né? Quando é que a gente vai para a rua? Então, esse ambiente cibernético, que as pessoas erroneamente acreditam que não estão sendo vistas, que podem falar e fazer o que quiserem, isso não é, já não é verdade, mas dá, de certa forma, uma certa proteção. A pessoa acha que está falando ali e ninguém está vendo. E, posteriormente a isso, a gente vê que aconteceu justamente o contrário, né? Quando o pessoal resolveu sair para a rua, foi que a coisa funcionou de verdade. Então, o que acontecia no WhatsApp e no Facebook, ofensa de polo a polo, que eu sou contra, todo mundo sabe que eu sempre disse: vamos defender nossos ideais com firmeza. Entendeu? Agora, sem agressividade, sem violência. Eu sempre disse isso, todo mundo sabe aí, eu falei para todo mundo ouvir, e sempre com muito respeito. Mas eu posso falar por mim e posso falar pela minha coordenação, né, todos que trabalhavam comigo, que a gente tem esse comportamento. Mas vou repetir, como é que eu controlo o povo todo? Mas assim, a gente não teve agressão. Teve aí um Facebook de alguém aí que disse: a gente vai dar uma tijolada quando vocês passarem e tal. E eu não duvido que alguém tenha dito outra coisa também lado, voltando, tá, claro, não vou aqui dar uma de somos os bons, não, a ideia não é essa. Mas o fato é que quando foi pra rua, o povo conseguiu entender que do outro lado tem um ser humano, que é o vizinho, que é a namorada da tia, né, a namorada do irmão, enfim. Exatamente, esse é o sentimento que tem que ficar, na minha opinião. Não só em Afogados já prova isso. Advogado já prova isso. Você estava agora há pouco ali na cozinha aqui da rádio, aqui na Copa.
O Emílio estava aí.
Exato. Emílio Vasconcelos, a gente já chegou, já conversou.
Tiramos uma foto que eu vou publicar agora no meu Instagram.
Eu não gostei muito da sua cara na foto,
eu
não,
fiz
mas...
uma cara de estranhamento.
Mas a política não se faz de outra maneira, não. Né? As animosidades têm que cair por terra.
Vamos às mensagens, estão chegando. Rosiane Santos, parabéns Wesley, parabéns a todos. Tem áudio aqui, vamos ouvir. Josivan Veras. Liga aqui, conecta aqui, por favor, Michele, que agora esse novo PC... Não, é o cabinho verde aqui, só você conectar aqui, que ele tá... Que eu tava... Isso, pronto. Josivan Veras, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Wesley, meu amigo, meu irmão. Todos da coordenação. Que tá falando, Josivan Veras. Quero mandar aquele abraço forte para toda a população de Afogados da Ingazeira, do Pajeú, e o Brasil inteiro. E quer dizer que só sabe da dor que sentiu quem por ela passou. E a vitória veio. Vamos comemorar, vamos trabalhar firme e forte para fazer um Brasil diferente.
Ok, tá aí sua opinião. Mais um aqui no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Lucinalva Carvalho. Parabéns, Wesley. Parabéns, Eric Cássio. Parabéns, Júlio. Parabéns, Diego. Parabéns, nós do grupo. Fomos vencedores. E vamos ficar juntos, se Deus quiser. Parabéns, parabéns, parabéns.
Tá aí a opinião dela. Nil, sinceramente, espero em Deus. Estou torcendo muito para Bolsonaro fazer algo pelo Brasil. Mas acredito que tempos sombrios virão. Não acredito nas propostas dele, está dizendo a Rejane. Você no Zap, diga.
Júnior, parabéns para os organizadores da carreata do Bolsonaro. Está muito bonito, foi super perfeito, viu? Muito lindo. E também eu quero dar os parabéns ao vereador LJK, viu? Por a coragem que ele teve. E vamos ver aí, né? Estamos na luta aí.
Ok, teve aquela polêmica com o JK. Você no Zap.
Bom dia, Nil. Bom dia, Wesley.
Pedro Araújo.
Quero parabenizá-lo pela coordenação do movimento pró-Bolsonaro. Realmente muito pacífico, todas as caminhadas, carreadas e tal. E dizer, Nil, que o Nordeste votou em peso no PT, né? Com prova todos os estados. O Haddad saiu vitorioso. Em São Paulo, tem nordestino, eu acho que mais do que no próprio Nordeste. Isso é um pensamento meu. Que votaram em Bolsonaro. Aí eu fico pensando quando será a libertação do povo nordestino de se trocar por Bolsa Família, qualquer migalha, sabe, meu? Desenvolvimento do Brasil tem que vir para o Nordeste também. E dessa forma eu acho um pouco inviável. Tem que vir, mas inviável. Vamos torcer pelo governo Bolsonaro para que olhe para a nação como um todo, como ela está dizendo. Ele vai ser o presidente de todos os brasileiros, né?
Okay. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Bom, a gente tem um time aqui de 3 blogueiros que participam. Uma das propostas, inclusive, era que eles participassem da mesa redonda. Que são o Mário Martins, que é blogueiro, Itamar França, né, e o Finfa. Dois deles atenderam o nosso pedido e fizeram perguntas. Então eu vou ouvir primeiro o Mário Martins, na sequência Itamar. Nesse bloco, vamos ouvir o que o Mário tem a perguntar e o que o Wesley tem a responder. Mário, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da PGU. Bom dia, Wesley. Primeiramente, parabenizar a militância de Bolsonaro pela vitória. Um diferencial que a gente observou na campanha foi a forma aguerrida da militância, não só nas redes sociais, mas nas ruas também, da forma voluntária. Votei em Haddad, mas, diferentemente de muitos, torço para que ele faça um bom governo. O povo merece e precisa realmente de um bom presidente, sem discriminação com o Nordeste ou qualquer outra região, sem discriminar os opositores. Vive-se uma expectativa que ele seja um bom presidente na área de segurança e também no combate à corrupção. Mas eu queria saber de Wesley, da militância, se com relação a outras propostas que ele demonstrava defender, que era abrir a Amazônia para exploração, privatização de todos os órgãos públicos estatais, a opinião de Wesley, dele, e se a articulação, se o grupo vai entrar em contato com as lideranças locais e estaduais, para que as mensagens cheguem até Bolsonaro no sentido de combater e que essas ideias não venham à prática. Por exemplo, também cobrar mensalidade de faculdades públicas e também de retirada do Brasil da ONU, que é uma instituição muito importante e reconhecida mundialmente.
Wesley.
Agradeço as palavras aí, Mário. Inclusive, lhe parabenizo pela sua votação também na eleição do primeiro turno. Veja só, Mário, estávamos em campanha, né? E como eu falei anteriormente, a campanha foi uma verdadeira guerra, de polo a polo. As pessoas falaram muita coisa e duvido muito que qualquer um de nós consiga praticar o que está escrito na Bíblia, que Deus nos mandou fazer, dar a outra face. Então, quando você leva, você bate. Então, eu vou repetir o que eu disse. Bolsonaro agora será o presidente de todos os brasileiros. Eu considero essa questão que você citou da Amazônia uma questão muito importante, mas eu gostaria que você observasse e fizesse uma pesquisa a respeito, porque hoje a nossa Amazônia já está sendo rateada e leiloada para países estrangeiros, entendeu? Então, a nacionalização, se alguém, através de acordos que foram feitos dentro dos governos, de maneira política, de maneira legal, não vou dizer que foi ilegal, mas se tem outros países dentro da Amazônia explorando a Amazônia, entendeu? E prosperando com isso, por que nós, que somos os brasileiros, não podemos explorar essa Amazônia de maneira sustentável e que esses recursos fiquem para nós aqui no país? Essa é a questão que, em 8 segundos, Jair Bolsonaro não conseguia explicar, entendeu? Então, vamos trabalhar a Amazônia? Vamos trabalhar a Amazônia, entendeu? Hoje tem muita gente dentro do Brasil, entendeu? Devastando a Amazônia, por exemplo, destruindo as árvores, entendeu? E somos nós, somos o povo brasileiro. Isso já está acontecendo no país há mais de 30 anos, desde quando eu nasci e escutava esse desmatamento da Amazônia. Então, o que a gente tem que ver é se de fato eu estou preocupado com a política, em duas frases, que o presidente da República disse que iria fazer, ou se eu estou preocupado com a política que já acontece e o que o camarada está querendo mudar, que o presidente está querendo mudar, que em 8 segundos ele não pôde explicar. Então, estou lhe dizendo aqui que com relação a isso, fique tranquilo, e que se houver exploração da Amazônia, como eu considero que tem que haver. Agora, que essa exploração seja sustentável e que os recursos fiquem no nosso país. Para mim, o grande pensamento nacionalista é quando você precisa vender alguma coisa, New Junior, que é um produto nacional, e você vende para quem pode pagar mais, desde que quem possa pagar mais não esteja nos pagando com dinheiro sujo, ponto. Entendeu? Então, quando o presidente fala assim, não vamos negociar tão somente pelo viés, aí ele fala, tão somente pelo viés ideológico. Ele não disse que ele não vai negociar com a China. Ele disse que ele não vai negociar só com a China. Eu tenho aqui um lote do pré-sal para vender. Quem vai comprar? Quem paga mais. Aí se vai ser a China, se vai ser... Eu digo isso porque lá atrás, na gestão de Fernando Henrique, quando as teles foram privatizadas, três consórcios dos mais importantes do mundo na área de tecnologia e de telefonia foram proibidos de participar. O ministro Sérgio Mota, na caneta, proibiram de participar três. E eu pergunto, por que foi que ele proibiu? Se nós teríamos as três maiores e melhores, tipo a Vodafone, e na verdade só entrou aqui quem eles quiseram, que na época a maior era a Telefônica, né, que é a Telefônica, que lá em São Paulo, espanhola. E a TIM, e até a Italia Mobile, que era a italiana. Então, assim, foi um jogo de cartas marcadas. Então, a gente tem que acabar com o jogo de cartas marcadas. Entendeu? Eu vou vender, e quem vai ser meu cliente vai comprar. Ponto final. E assim como você, Mário, eu tenho certeza que... Sim. A questão do Nordeste, Mário, também, que é muito importante, é o seguinte. Eu considero que a última auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União sobre Bolsa Família, acho que é o ponto de tensão maior, né? Você começa a propaganda do guia eleitoral do PT, né? É um prato de feijão, minha gente, levantando, é sempre para mexer com a barriga do povo. E eu entendo, entendeu? Eu moro em Afogados da Ingazeira desde 1985. Eu não nasci aqui, mas eu sou afogadense de coração, como todo mundo sabe. Eu moro aqui desde 85, eu sei. Minha tia é da Carapuça e eu andava na Carapuça. Lá a gente não faltou feijão, mas na casa de minha tia faltou no passado, na casa de minha avó. Então eu não posso dizer que isso não é um sentimento legítimo da pessoa que tem medo de perder isso. Mas o que está claro é que ninguém vai perder. Hoje, o povo nordestino, o povo brasileiro que depende de Bolsa Família, ele já está perdendo. Por que ele está perdendo? Porque tem 1 bilhão... Escutem o número, 1 bilhão e 300 milhões de reais que foram auditados a título de fraude no Bolsa Família. Então tem que mudar a maneira de gerir esse recurso. Depois que mudar a maneira de gerir esse recurso, e esse fundo já existe, e tem 1 bilhão e 300 milhões de reais que está indo para o ralo, imagina você pegar 1 bilhão e 300 milhões de reais e ratear por aquelas pessoas que, na minha opinião, têm e precisam receber muito mais do que o valor que atualmente recebem no Bolsa Família. E eu acredito que essa é uma política, entendeu, para o Nordeste. Agora, tem que ser uma, enfim, tem que ser uma política de porta de saída da miséria. Porque se fala muito que governos passados tiraram o pobre da miséria, acabou com a pobreza, aí vem o IBGE há aproximadamente 20 dias e diz que tem 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Aí vem o Partido dos Trabalhadores e diz que tem 50 milhões de pessoas vivendo de Bolsa Família. Isso dá um número de 102 milhões de pessoas num país que tem 208 milhões. Então, onde estão as pessoas que saíram da pobreza? Ok? Então a gente tem que, esse pensamento tem que ser feito. As mensagens vão chegar assim, Mário. Eu não vou me furtar. Eu tenho meu trabalho, entendeu? Não tenho pretensões políticas aqui no município, como eu já falei. Ninguém da coordenação a tem, diga-se de passagem. Mas a gente quer fazer com que o município e com que políticas novas aconteçam. Só o Bolsa Família resolve no Nordeste? Não, resolve não. A gente tem que começar a investir em tecnologia para que o povo do Nordeste, de fato, seja livre. Entendeu? Para que ele não vote mais. Usa uma expressão assim, o povo do Nordeste vota com a barriga. Mentira, vota não. O povo do Nordeste é o povo mais aguerrido que eu conheci por onde andei, nesse país e fora dele. É um povo que sabe o que quer, é um povo determinado, é um povo que luta. Entendeu? Agora eu não posso criticar uma pessoa dizendo que ela vota com a barriga, quando eu sei que quando chega de meio-dia, está mãe, marido, 5 ou 6 filhos dentro de casa e não tem o feijão. Ele não votou com a barriga, não. Ele votou com a esperança de que alguém mantenha aquele mínimo que ele está tendo. Entendeu? Agora, a gente tem que acabar com essa história do mínimo. Tem que acabar com a história do mínimo. Tem que chegar com o que é necessário, entendeu? E posteriormente ao necessário, pegar aquele pai ou aquela mãe, tirar ele do Bolsa Família, colocar ele no mercado de trabalho. Que é outra maneira também que é analisada hoje no país, que é uma maneira completamente errada, na minha opinião. Entendeu? O desemprego no país hoje fala em 14 milhões de pessoas. Não é isso? É o número que se fala hoje de desempregados no país. Ah, muito bom, 14 milhões de pessoas. Agora, se eu tenho 14 milhões de pessoas desempregadas e eu tenho 52 milhões de pessoas vivendo de Bolsa Família, essa conta não bate. Essa conta não bate. Porque eu vou pegar 50 milhões de pessoas e vou colocar que cada família tenha 5 pessoas. Vou fazer uma conta aqui rápida assim. Significa que 5 milhões de pessoas, mais 5 milhões de pessoas estão desempregadas, porque pré-requisito para entrar no Bolsa Família é estar desempregado. Aí eu lhe pergunto mais uma vez, está aprovada a fraude aqui numa contazinha de multiplicar, numa continha de dividir. Isso é que tem que acabar. Se esses números são todos verdades, o que eu falei, eu tenho 14 milhões de desempregados e eu tenho mais 5 milhões de pessoas que estão desempregadas porque estão no Bolsa Família. Os arrimos de família, eu não estou falando o pai, a mãe e os filhos, não. Estou falando só um da casa. Já vai para 19 milhões. Estão mentindo para a gente. Vamos auditar, vamos descobrir o que está acontecendo e vamos mudar isso, que eu acredito que é o que o presidente vai fazer com a equipe dele.
Muito bem. Vamos a mais opiniões aqui. A Imaculada está dizendo, o povo acha que Bolsa Família dá para sustentar uma família. Isso é uma ajuda, não dá para sustentar. E que se pare de dizer, diz ela, que os nordestinos sobrevivem do Bolsa Família. Nil, vivi no Pajeú durante 20 anos, moro no Recife. Como estudioso dos povos indígenas, estou muitíssimo preocupado com as questões indigenistas no Brasil. Ouça as vozes indígenas que ecoam da floresta e reveja seu discurso sobre a demarcação. É o que está dizendo o Miguel Damorim. E espera que o presidente eleito ouça as vozes indígenas, está dizendo ele aqui. Nil, não gostei nem um pouco de Bolsonaro ganhar. Agora é torcer para ele governar bem o nosso país, está dizendo a Camila Caroline. O Júnior Santiago gravou áudio. Vamos ouvir. Diga, Júnior.
Bom dia, Nil. Bom dia, Wesley. Eu gostaria de parabenizar nós que tivemos uma precisa votação aqui em Afogados da Engazeira, que fizemos parte do movimento ordeiro, pacífico e, acima de tudo, democrático. Então, assim, a gente está de parabéns, pedir a Deus que Bolsonaro faça um governo para todos os brasileiros. Que Deus nos abençoe e vamos juntos em busca de um Brasil melhor para todos os brasileiros. Forte abraço.
Ok, Júnior, está aí sua opinião. Nil, pergunte quando é a próxima carreata, está perguntando aqui. Malu, vai ter carreata da... Teve ontem já uma movimentação, vai ter mais algum ato?
Ontem, o Júnior, aquela coisa, a gente não tinha como conter o grito do povo, tava engasgado, né? Uhum. O pessoal queria dizer, conseguimos, né? Trouxemos, uhum. Levamos nosso presidente ao Planalto. Mas haverá sim, de maneira bem organizada. Ontem até nos preocupou a questão da segurança, que de repente eu cheguei na Rio Branco e tava o povo no meio da rua, e eu disse, a gente vai descer. Eu digo, não, se vai, eu vou também. Mas a gente vai organizar isso aí. E a gente saiu de guarda de trânsito no meio da rua, para um cruzamento aqui, para outro cruzamento ali. Mas deu certo, tudo na maior tranquilidade, sem nenhum percalço.
Diego Pires. Diego, não apague a mensagem de novo. Que ele já mandou 4, aí vai apague e faz de novo. Essa você não apague não, senão quando eu começar a rodar, ela sai do ar, se você apagar dessa vez. Eu vou rodar agora, vamos ouvir Diego, que também fez parte da coordenação do movimento. Vamos ouvir.
Grande guerreiro, grande guerreiro.
Bom dia, Diego.
Bom dia, amigo Galindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Desculpe a voz assim, Nil, mas é porque ontem é gritar, a animação foi pesada. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, né, que graças a ele jamais um candidato aqui de direita teve uma votação tão expressiva como o Bolsonaro teve, tanto em Pernambuco como em Afogados. Eu quero agradecer aqui também a nossa coordenação, que desde o começo se empenhou para alavancar a candidatura de Bolsonaro, tanto em Afogados como na região. Posso falar aqui em nome de Renato Rabelo, de Wesley Almeida, de Júlio César, de Josivan Veras, de Ângela, de Bel, que foram pessoas que se comprometeram desde o início com a causa de Bolsonaro aqui em Afogados e na região. Agradecer os vários empresários, né, que disponibilizaram o tempo, que foram para as ruas, compraram bandeiras, distribuíram bandeiras, né? Agradecer aqui Valtinho, que também abraçou a causa, Carlos Brito. Agradecer Sandoval, que disponibilizou o som, Danilo, que estava dirigindo, Denilson, Inácio. Então, várias pessoas aqui que se abraçaram a causa e que, graças a Deus, depois de muito trabalho, de muita luta, a gente conseguiu êxito. Né, Ninjuno? Então, a gente só tem a agradecer esse pessoal. Me sinto muito lisonjeado em fazer parte dessa equipe. Né? E agora é torcer para que ele faça um bom trabalho e que ele cumpra tudo aquilo que ele veio a prometer durante a campanha. Né? E, Ninjuno, é somente isso. Um abraço de vitória a todos. E como eu sempre costumo dizer no grupo, agora sim, vitória na guerra. Um abraço de vitória e até a próxima, Nil.
Tá aí, ok, Diego. Tá aí sua mensagem também. O Carlos dizendo que um dos momentos que mais marcou ele foram as carreatas, todas de graça, tá dizendo ele, e o dia em que estávamos nos reunindo, fazendo vaquinha no grupo para pagar carro de som e comprar fogos. Ele tá dizendo que isso foi muito, muito bonito. Eu falei da questão das perguntas, vamos ouvir o Itamar agora para dar sequência. O Itamar França, que é blogueiro também. Diga, Itamar, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, colegas blogueiros, ouvintes da Rádio Pajeú. A campanha do presidenciável ou do presidente eleito Jair Bolsonaro em Afogados teve um corpo formado por pessoas novas, né, na política do município, pessoas que começaram a se envolver agora, jovens, né, um trabalho bem feito em que obteve mais de 4 mil votos nesse segundo turno. E a pergunta é para Wesley, como é que fica o PSL em Afogados da Ingazeira? Será construído o partido com esses novos quadros que estão surgindo aí por novas lideranças, ou as raposas antigas, as velhas raposas da política irão cooptar o partido e ter o domínio em Afogados? Há informações de que o ex-prefeito Antônio Valadares votou no Jair Bolsonaro de última hora e já tem o filho que tem aí o comando da legenda no município. Como é que fica a situação desse grupo que trabalhou? Qual é o futuro do partido aqui no município? E o que é que a gente tem que hoje pensar, né, para o futuro de Afogados da Ingazeira, se daí haverá o surgimento de um nome para disputar a prefeitura de Afogados? O Toninho, na Rádio Pajeú, falando ontem ao Nil Júnior, acabou dizendo que o partido terá, né, uma linha nesse sentido de que 2020 terá candidato a prefeito. Quem seria esse nome? Será dentro dessa construção dos novos, das novas lideranças, ou vai aí ser entregue às velhas raposas que já vêm aí há muito tempo, né, atuando na política do município?
Wesley.
Com a palavra, Wesley. Obrigado pela pergunta espinhenta, viu, Itamar? Meu amigo e demais ouvintes, a gente não vai se fazer de tolo aqui. Foi realizado um trabalho, mas o que a coordenação da campanha, e aí eu vou excluir nesse momento, só nessa fala, a imagem de Toninho Valadares, só nesse momento. A coordenação, aí quando eu digo a coordenação, Bel, Ângela, Wesley, Júlio César, Renato Rabelo e Diego Pires, nós somos uníssonos numa coisa: nós somos o núcleo duro do PSL. Significa dizer que nós temos uma mentalidade voltada para o novo, certo? Eu quero aproveitar a fala de Itamar para agradecer absolutamente todos os aliados, o que chegou ontem para ser meu aliado, o que chegou há 5 anos atrás. Obviamente que a gente sabe quem doou mais, quem doou menos. Quando eu digo doar, é a sua dedicação à campanha propriamente dita. Inclusive ele, diga-se de passagem, que há mais de 2 anos já falava que ia votar no nosso presidente e tudo. Isso aí é uma situação. Agora, política não se constrói. Falar hoje, um dia depois do pleito nacional, da eleição federal, da eleição majoritária, onde a gente elege o presidente da República, onde a gente faz uma votação expressiva em Afogados da Ingazeira. Falar, aí eu vou voltar Toninho para cá, que é meu presidente do meu partido, partido que eu sou, tesoureiro e vice-presidente aqui em Afogados da Ingazeira, o PSL. Até porque no grupo, né, o pessoal já está afiliado, mas assim, quem já estava no partido desde lá de trás da última eleição municipal era Toninho Valadares, né, e eu. O partido foi oferecido aí justamente pelo presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivaco. Nós tivemos aqui a satisfação de dar quase 300 votos a Luciano Bivar aqui e mais 300 a um outro candidato a deputado federal, que a gente deixou à vontade o pessoal, mas a gente fez o trabalho para Bivar. O que eu quero dizer é o seguinte, dizer hoje que a gente vai ter um candidato a prefeito daqui a 2 anos, eu acho prematuro. Agora, eu posso garantir junto com o Toninho, né, e junto com toda a coordenação, é que nós participaremos, sim, ativamente do pleito daqui a 2 anos. Agora, se a gente vai participar se aliando a alguém ou trazendo aliados para que a gente tenha uma candidatura da gente, isso vai ser conversado, isso vai ser discutido. Eu não gosto da expressão das raposas velhas, entendeu? Mas eu estou aqui na frente do
ex-prefeito Otônio Valadares. O ex-prefeito Otônio Valadares está aqui,
tá aqui do lado, estúdio, viu, Itamar? O ex-prefeito Otônio Valadares está aqui, já estava aqui quando eu cheguei, acabou ficando para acompanhar aqui a entrevista. O que acontece? Falar em raposa velha, eu não julgo interessante, mas eu disse essa frase que eu vou falar agora, eu disse na casa do prefeito Totonho, na apuração do primeiro turno. Nós temos uma cidade com quase 50 mil habitantes, certo? Nós temos pessoas capacitadas de todos os tipos de capacitações. E os últimos anos em Afogados da Ingazeira, nós tivemos a finada doutora Dona Giza, grande prefeita, Totonho Valadares, grande prefeito, e Patriota, grande prefeito. Todos deixaram, estão deixando ainda, que o Patriota está aí deixando sua contribuição significativa para o município. A gente não pode esquecer isso. Agora, só existem esses 3 gestores em Afogados da Ingazeira? Eis a questão. Então, assim, o novo não pode ser o novo pelo novo. Ah, só porque é novo vou botar ali um menino que chegou agora aqui na política. Não, não é isso. O novo não é isso. Agora, o novo também é fazer diferente do que você fez ontem. Entendeu? Agora, o que eu quero pensar, o pensamento que eu quero fomentar em toda a população afogadense é que estou aqui na frente do ex-prefeito Otônio Valadares, recentemente conversei com o prefeito Patriota e vou repetir a frase. Numa cidade de 50 mil habitantes, nós não só temos 3 gestores. Então, a gente pode pensar, sim, em algo que seja entre o novo, e não vou dizer velho, entre o novo e o que está acontecendo, porque a realidade está aqui, o ex-prefeito está aqui, o prefeito atual está ali na prefeitura trabalhando. Então, assim, eu acho que a gente pode articular algo que seja bom para o povo. A temática do novo, ela está aprovada pelo povo brasileiro. Está aí meu presidente Jair Bolsonaro. Ele representa o novo hoje.
Entendi. Okay? Eu tenho 2 minutinhos. Me fale aí para essas minorias que ficaram preocupadas com o discurso histórico do Bolsonaro, e que disseram que isso também chegou a ser reproduzido muito na campanha. Homossexuais, negros, indígenas, né, mulheres. Você acha que dá para pacificar, depois de tudo que foi essa campanha, dá para pacificar também para essas minorias e amenizar o discurso ou reduzir a preocupação que elas eventualmente têm com o governo Bolsonaro?
Reduzir não, meu amigo, tem que acabar. Isso não é reduzir, é acabar. Eu vou lhe dizer por quê. Quando você fala para mim que uma mulher é minoria, 54% da população é feminina nesse país, essa mulher já não é minoria. Outra coisa, todos nós aqui, tem Michelle aqui sozinha. Se ela quiser, ela acaba com nós 4 aqui. Porque o que uma mulher sabe fazer em articulação dentro de uma casa, dentro de uma família, poucos de nós vão conseguir fazer. Você tem esposa, eu tenho esposa. Quem manda na minha casa é ela. Na sua eu sei que não é diferente. Tá entendendo? Eu tô falando com a Ericaça agora, minha gente. O que acontece? A mulher, para mim, ela não é uma minoria, não. Ela é a parte integral e principal da educação, entendeu? E força motriz desse país. Estamos todos juntos no mercado. Agora, a gente tem que acabar com essa coisa de separar a minoria. Nós somos todos iguais. Eu não vejo dessa maneira, Nil Júnior. O que aconteceu foi o seguinte. Você pega uma fala e foi dito. Não vou agora estar passando aqui um verniz em Jair Bolsonaro, não. Foi dito. Todo mundo sabe como foi dito, em que situação, em qual contexto aconteceu, cada coisa como aconteceu. Se fosse assim, Nil Júnior, eu não teria aqui no meu grupo de Afogados na Engazeira uma infinidade de pessoas de homossexuais, de lésbicas. Ora, bolas, o cara tá votando para ele fazer uma política contra ele. Isso não existe. Agora, em determinado momento, inclusive, quem se considera minoria, eu, por exemplo, eu sou pardo, né? Aí eu vou lhe dizer, eu vou lá, faço minhas provas, faço meus concursos, não sei o quê, eu nunca fui lá para a cota, mas eu sou pardo, eu poderia, me facilita. O que eu vejo a temática do presidente Jair Bolsonaro mudando esse país é o seguinte, a gente, a partir da década, como virou o milênio, ano 2000, começou a falar na época da globalização, o Brasil fez um caminho contrário à globalização. Ele pegou o negro, colocou no gueto do negro e fez política social só para o negro. Ele pegou o índio, mandou de volta para a tribo e fez política social só para a tribo. Ele pegou LGBTQI+, que agora é assim, né, o nome, e colocou dentro de um gueto só para eles. E a gente foi segregando toda uma população de um país, jogando um contra o outro. Eu não vou dizer que foi governo A, B, C ou D. Essa foi a herança, foi o ponto base para o início da campanha de Jair Bolsonaro. Hoje não, o que ele vem dizendo é: precisamos de um país para todos. Né? Não é aquele lado só da propaganda, não, do governo federal, não. Mas um país onde todo mundo seja tratado com igualdade. Eu não posso ter benefício porque eu sou homem. Mulher também não, só porque é mulher. Homossexual também não, só porque... Nós somos cidadãos brasileiros e todos nós... A régua da lei não pega todo mundo, eu espero que continue pegando. A régua dos projetos sociais também, eu espero que pegue todo mundo.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo e daqui a pouco... pois não, você quer fazer agradecimentos.
Bom, pessoal, eu vou ter que sair aqui, que a gente já vai para outro compromisso, viu, Nil Júnior? Agradeço o seu convite, Michele. Obrigado mais uma vez, Tito. Prefeito Totonho, povo de Afogados da Engazeira, eu quero agradecer mais uma vez... Aí eu quero que vocês pensem direitinho comigo agora. Existem algumas pessoas do nosso grupo que dizem que a gente perdeu em Afogados da Engazeira. Nós tivemos a votação de 4.729 votos. Há 4 anos, o candidato do PSDB ele conseguiu 1.096 votos. Nós fizemos 4 vezes mais. Há 4 anos, esse candidato do PSDB, o atual deputado federal Aécio Neves, ele conseguiu essa votação com apoio... maciço, do governo do estado, da prefeitura. A gente fez isso sem nenhum centavo no bolso. A gente fez isso sem nenhuma grande liderança política do município estabelecida levantar-se e dizer: eu estou com o menino aqui de Bolsonaro. Então, povo de Afogados da Engazeira, nós, como eu falei durante toda a campanha, nós fomos resistência. Se você for medir os números que nós fizemos no Nordeste, foram os números mínimos necessários para que a gente não perdesse a eleição do país. Então, nós somos vencedores aqui, como somos vencedores de todo o país. Não vamos aceitar a partir de agora, né, que foi o que aconteceu no primeiro turno. Começou-se uma campanha difamatória contra o Nordeste no primeiro turno. Ah, vamos separar o Nordeste agora, porque aqui no Centro-Oeste, Norte e Sul do país, a gente votou em Bolsonaro. Deixa o Nordeste lá. Não. O Nordeste acordou. Pegue o mapa das eleições, das últimas eleições, como é que foi a votação no Nordeste. Quem era que conseguia dar 30% a qualquer outro candidato aqui no Nordeste? Então, a gente fez diferente. Então, quero agradecer ao povo de Afogados da Engazeira, entendeu? São 4.729 votos. Não podemos esquecer esse número. Cada um de vocês foi de extrema importância, certo? Quero agradecer os outros 14 mil votos, os outros 14 mil eleitores que fizeram dessa campanha uma campanha democrática, uma campanha limpa, entendeu? Que deram o voto lá ao Fernando Haddad. Quero dizer mais uma vez ao povo, uma conjuntura leva você a votar no candidato A ou no candidato B. Não é o seu caráter, não é o que você faz da sua vida, não. Não é um caráter que diz em quem você vota. É a conjuntura, aquilo que fez você acreditar que ele vai ser melhor para você. E vocês fizeram isso de maneira livre e democrática, assim como nós fizemos a nossa campanha de maneira livre, democrática, sem nenhum tipo de recurso e com o apoio que Diego citou, alguns empresários locais que chegaram para a gente, está precisando de que aí? Eu disse... Eu queria entrar na empresa de vocês e falar com os funcionários. Foi o que eu pedi para fazer. Entendeu? Né? E, para finalizar, quero agradecer também os 277 votos que a gente deu a Luciano Bivar e os 247 votos que nós demos ao Cabal Berisson, que não veio a se eleger no primeiro turno. Uhum. Mas também foi uma... Para vocês verem que aqui estava todo mundo livre para trabalhar, dentro do nosso grupo tinha essa ideia. A gente vai votar em Alberto e vai votar em Bivar. Eu digo, vocês vão votar em Alberto e vocês vão votar em Bivar. Que eu não ia chegar e dizer, não, meu candidato do PSL é Luciano Bivar, é presidente do partido e vocês vão votar. Não, isso não aconteceu em momento algum. Porque eu, de fato, com essa coordenação que eu estou chamando de núcleo duro do PSL aqui, entendeu? A gente quer que as coisas aconteçam de maneira livre, fluida e espontânea. Agora, o que o povo de Afogados pode acreditar e ter certeza é que o grupo não acabou, muito pelo contrário, a gente tem responsabilidades agora, mais ainda, mais responsabilidades, e vamos participar cada vez mais ativamente de tudo que acontece na política municipal. E graças a Deus, o que é mais importante é que a gente termine a campanha com o trânsito na casa do ex-prefeito, Doutor Valadares, com o trânsito dentro da casa dos eleitores de alguém que já se declarou candidato aí à prefeitura daqui a 2 anos, temos trânsito junto à prefeitura, porque o trânsito não é político, não. O trânsito é de amizade. O laço que nós temos em Afogados da Engazeira é de eu conhecer, se eu não conheço ele, eu conheço a mãe dele, eu conheço a irmã, eu conheço a tia, eu conheço o filho, entendeu? Ou então, ontem eu vinha saindo da carreata, uma menina de 7 anos virou para mim e disse: o senhor é pai de Isadora? Aí eu já olhei pela idade e disse: você estuda com ela? Você estuda. Manda um beijo para ela. Eu digo, manda um beijo para minha filha. Então, nós somos conhecidos assim na cidade. Isso não pode mudar.
Verdade. Okay? Olha, depois do intervalo, o Toninho Valadares conversa conosco por telefone. Você quer falar mais alguma coisa?
Só para finalizar, que ele está pedindo aqui, no próximo sábado, o pessoal perguntou aí...
Se vai ter movimento.
Vai ter a festa da vitória, vai ser uma carreata, e depois a gente para e faz uma festa com a banda, não é isso? A banda,
qual vai ser a banda, Ericasso? Arruma a banda, Ericasso.
A gente está vendo aqui, porque Ericasso é o nosso especialista para esses fins aí.
Ok.
Meu, a gente está... bom dia a todos os meninos da Bajú. A gente está articulando isso aí. Se a gente vai fazer com um trio na avenida ou um palco com a banda. A gente está articulando e estamos pegando as cotinhas, né? De cada um.
Dependendo da cota é que vai dizer qual é a atração.
Né? É verdade.
Né? Pois não, Wesley.
E outra coisa, pessoal. Ontem, ao final dos discursos do presidente eleito e do presidenciável que não se elegeu, a gente notou que ainda pairava uma animosidade. Tem que acabar com isso, número 1. E número 2, eu escutei uma crítica, e que bom que eu estou na Rádio Pajeú, que é uma rádio cristã, né? Eu cresci ouvindo Dom Francisco falando aqui toda terça, né? A nossa palavra. Então é o seguinte, é um absurdo o Jair Bolsonaro, eu considero um absurdo ontem ele ter sido criticado, porque ele começou o discurso dele agradecendo a Deus pelo que aconteceu. Alguém foi lá e disse, mas o Estado é laico. Eu disse, meu querido, o Estado é laico, mas o Estado é laico para que eu não chegue num tribunal do júri e pegue a Bíblia e julgue você pelo que está escrito na Bíblia. A lei está posta, Kelsen está lá, a lei está posta.
Pelos homens.
Vamos usar a lei. Agora, a gente não pode esquecer que mais de 90% da população brasileira é cristã. E que essas pessoas se sentem contempladas com um discurso e com práticas cristãs. Então, o povo de Afogados da Engazeira, que é o povo protestante, que é o povo católico, entendeu? Que é o povo de todas as religiões que aqui estão, que se sintam representados pelo nosso presidente. E o meu muito obrigado a vocês pelo que fizemos até aqui.
Muito obrigado, Wesley. Daqui a pouco, Toninho Valadares, foi ele que disse ontem, presta atenção no que ele falou, ele disse que não quer mais andar no corredor, ele quer sentar à janela. Eu vou perguntar o que ele quis dizer com isso. Mais opiniões chegando. A eleição, a era Bolsonaro é o tema do debate. A gente volta já. O debate das 10. Voltamos aqui agora recebendo por telefone a presença. Eu conversei com um dos integrantes do movimento pró-Bolsonaro e agora é com o presidente do PSL de Afogados, o Toninho Valadares, que volta a conversar conosco, já que esse debate, já no nosso planejamento, e ouvir o bloco representante do sentimento majoritário no país, que acabou elegendo o Jair Bolsonaro. Toninho, ontem na nossa conversa, na cobertura da PAGEU, uma fala sua que chamou muita atenção, e eu vou pedir para você falar mais sobre isso, inclusive, teve uma frase de efeito que chamou muita atenção quando você dizia que o PSL não quer ser mais coadjuvante na política de Afogados da Engazeira, e até disse, a gente não quer mais ocupar o corredor. A gente quer ir para a janela agora, diante desse protagonismo. Obviamente, falando isso por conta de suas ligações com o Luciano Bivar, que foi meio que o padrinho da presença do Jair Bolsonaro no PSL. Para não deixar dúvidas para ninguém, porque se especula muito, muitas vezes uma frase gera muita especulação, umas dentro e outras fora de contexto, o que é que você quis dizer quando falou que o PSL em Afogados não vai querer mais o corredor e vai querer ocupar a janela? Bom dia, amigo, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, meu grande amigo Nil Júnior, grande Rubro Negro, bom dia, ouvintes da Pajeú, toda a equipe da Pajeú, bom dia a todos aí que estão no estúdio. Nil, o que eu quis dizer com isso é que a gente tem que tomar um ventinho melhor, a gente tem que estar mais bem localizado, a gente tem que ser consultado. A gente não pode passar incólume, não podemos ficar ausente da política de Afogados em Gazeira e principalmente das decisões que serão tomadas em prol da nossa amada terra. A gente não pode ser só um partido que tem um presidente eleito, partido que tem uma enorme bancada, poderando vir a ser a maior bancada do Congresso, um partido onde nós temos a interlocução com o deputado federal eleito, votado na nossa terra, representado na nossa terra, com enorme, enorme conceito perante o presidente, e a gente está só sendo figurante, só fazendo figuração na política da Afogados em Gazeira. Temos que ser escutados, sim, daqui para frente, e vamos brigar para isso, e queremos estar na parte da frente da tabela. Não queremos estar próximo do rebaixamento, não queremos estar no G4, queremos estar daqui para frente no G4.
Toninho, teve quem fizesse uma leitura de que sua declaração já poderia ser uma sinalização de afastamento do grupo do prefeito José Patriota. O que você diz a quem pensa assim?
Completamente equivocada a leitura. De forma alguma. De forma alguma. É tanto que eu próprio, se você for ver os candidatos, eu votei em Paulo Câmara, trabalhei para Paulo Câmara, por exemplo, que foi também o candidato de meu pai, foi também o candidato de José Patriota. Eu não estava aí em Afogados em Gazeira, mas estava participando ativamente da campanha do governador Paulo Câmara aqui em Recife, indo inclusive para todos os eventos, ok? E existem divergências de um ou outro candidato. E a nossa divergência foi principalmente no tocante à candidatura à presidência. E, por exemplo, como o ex-prefeito Antônio Vargas citou aí agora há pouco no debate, que foi entrevistado, em 2014 o nosso grupo votou em Aécio Neves, junto com o prefeito Patriota e junto com o governador Paulo Câmara. Então, não tem afastamento, não tem isso de jeito nenhum. Eu acho que a eleição acabou ontem de presidente e agora é um só povo. Tem que acabar, eu disse ontem no debate, que tem que acabar com essa história, Nil, de divisão dos povos. Tem que acabar com isso. Nós temos que estar juntos agora pensando no bem comum, no bem do Brasil, no bem de Pernambuco e principalmente no bem de Afogados da Engazeira, que é uma cidade sofrida. Tem que estar todo mundo junto. Eu preciso que se entenda que, como eu sou ligado a Luciano, como eu sou do partido, eu preciso que a gente precisa ser uma interlocução de Afogados em Gazeira, para que a gente consiga carrear frutos positivos para a cidade, junto com o Patriota, junto com o Totônio, junto com essa coordenação maravilhosa que fez o trabalho aí, junto com a população, com tudo. O que a gente precisa é levar emprego, saúde, educação, segurança para essa terra aí tão amada, para esse Nordeste tão amado. Eu vi os meninos falando aí há pouco agora, que foi questionado se o Nordeste iria ser, como deu a menor votação a Bolsonaro, se o Nordeste ia sofrer algumas restrições, eu acho, inclusive, o contrário. Acontecendo isso, o presidente tem a obrigação, e isso eu vou cobrar de Luciano, vou cobrar do pessoal do PSL, tem a obrigação de mostrar que quem está pensando dessa forma está equivocado, que ele tem que mudar essa referência do Nordeste, tem que mostrar que o Nordeste tem que ser livre, independente, e não ficar restrito e dependente de políticas sociais a vida toda. O Nordeste tem que ser produtivo, e esse povo mais sofrido tem que ser independente, não pode só depender de políticas públicas, de forma alguma. É isso que eu penso.
Toninho, para a gente fechar, o Itamar fez uma pergunta agora há pouco para Wesley Almeida, e ele disse o seguinte, ele disse em suma, olha, nesse processo político de Afogados, os jovens que coordenaram essa campanha vão tocar o projeto ou vão ceder, ele disse em linhas gerais, e usando a expressão, a velhas raposas da política, e aí ele tocou no nome do ex-prefeito Totoni, que inclusive está aqui acompanhando com a gente, e falou também na sua presença nesse debate com o PSL. Nessa discussão futura, como é que vai ser esse equilíbrio de forças entre essa turma jovem que participou desse projeto de coordenação? Eu lhe coloco no time dos políticos. Você não tem uma militância política, apesar de ter atitude e presença como ser político que é, mas nunca foi de... A gente sempre falou mais de bicho do que de política, né? Sempre mais de expor agro, etc. Agora, recentemente, aqui você passou a ter um protagonismo com essa questão do PSL, porque não costumava falar sobre isso. Mas, por outro lado, tem o ex-prefeito Totoni que declarou o voto, e o Itamar perguntava se essa, em suma, querendo sinalizar que esse gesto seu de Totoni poderia ser uma forma de aproximação de políticos tradicionais ou de nomes já mais antigos na política com essa turma nova. O que é que você diz, você que estava ouvindo o debate e ouviu a pergunta do Itamar?
Olha, Nil, eu não vejo problema algum em nós nos aproximarmos de pessoas idôneas, experientes e que tenham qualidade. Para mim, o tripé tem que ser esse: experiência, idoneidade e qualidade. Se é político antigo, se é político novo, se é político médio, eu não vejo problema nisso. O Wesley foi muito feliz quando ele disse que Afogados da Ingazeira é uma referência porque houveram no passado disputas homéricas entre pessoas que deixaram legado, deixaram trabalho realmente posto para a população avaliar, como Gisa Simões, como Orisvaldo, como Totônio Valadares, como Patriota está deixando também. Então, nós não podemos fechar a porta para ninguém que tenha essas três qualidades que eu lhe disse: experiência, tenha qualidade e seja idôneo, tenha honestidade. Agora, é lógico que a gente é uma geração mais nova, e essa geração mais nova em Afogada em Gazeira, quando foi se posta à prova, foi sempre posta à prova na parte legislativa. Então, a gente está chegando a hora de se criar um protagonismo da nossa geração. Agora, é lógico que um nome como Patriota, um nome como Prefeito Totoni, são indispensáveis a isso, para nos passar experiência, para nos dar um guia, um norte. E são eficazes estar junto com a gente. E a condução desse processo vai ser feita por nós dentro do partido. Quando eu digo nós, sou eu, é o Wesley, é o Diego, é o pessoal. Esse grupo está coeso, esse grupo vai ter voz, esse grupo vai ter vez e esse grupo vai querer ser escutado na política de Afogados em Gazeira daqui para frente. E quando eu digo esse grupo, não é Toninho como presidente do partido. É Toninho, é o Wesley, é Diego, é Renato, é todo mundo que participou. Eu sou apenas o presidente que vou levar essas reivindicações, vou sentar com ele, vamos discutir, levar para poder carregar, como eu já lhe disse, frutos positivos para a nossa cidade. Ok? Agora, eu vejo com muito bons olhos a aproximação de pessoas que eu não reputo como Itamar. Itamar falou, raposas, velha. Raposa, por que raposa?
Uma pessoa que tem trabalho prestado, tem honestidade, tem idoneidade, não pode ser taxada como raposa velha. Eu acho que se for nesse tripé, é muito bem-vindo a qualquer que seja o projeto político, desde que o PSL esteja na frente e sendo tudo acordado entre a nossa juventude e as pessoas que estejam, porventura, querendo ingressar no que nós reputamos como objetivo principal para o país, para o Estado e para a Polgada Engazeira.
Toninho, mais uma vez, muito obrigado e a gente continua conversando. Um abraço.
Um abraço, meu irmão.
Muito obrigado. Vamos fechar.